Bom, agora são 8 horas e 38 minutos, 8h38, como a gente já havia anunciado, tanto nas redes sociais quanto aqui no programa Conexão Chapada. Hoje a gente recebe aqui com muito entusiasmo, né, com muito carinho, a figura do Raimundo Nonato, né, meu amigo particular, ele que é presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde aqui de Ipirá. E o nosso assunto hoje é a dengue, né? O mosquito Aedes aegypti, que é o causador da dengue. E a gente vai abordar tantos e tantos assuntos referentes a esse caso, né, esse assunto aqui dentro do programa de hoje. Nonato, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Conexão Chapada.
Bom dia, Almiro, bom dia, ouvinte da Ipirá FM. É um prazer renovado estar aqui, né, junto do meu amigo e na Rádio Ipirá FM, falando sobre um problema que é perigoso, que pode chegar a matar, que é a dengue.
Pois é, a gente tem ouvido aí muitas informações sobre o aumento de casos da dengue, né? Não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil. É tanto que algumas prefeituras já estão adotando providências urgentes, né, para combater. A gente sabe que o combate ele tem que começar em casa, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto de como combater a dengue aí na sua casa, porque a notícia de hoje foi alarmante, né? O Alexandre Figueiredo trouxe a informação de que 3 em cada 4 focos do mosquito da dengue estão dentro das nossas casas, né? Isso é um fato, um dado alarmante. Mas eu quero saber como é que está a situação da dengue aqui em Ipirá, Nonato.
Bom, a dengue aqui tem um LIA, é levantamento de índice por amostragem. O último LIA de Ipirá foi feito, está 0,74. Isso está na normalidade. Porém, as chuvas começou, né? E aí, provavelmente, a gente já está percebendo que já tem vários mosquitos, tem vários casos de dengue. Então, a preocupação é a notificação, né? Nós temos casos suspeitos, temos 3 em Pirá, notificado pela Vigilância Epidemiológica, que tem como coordenador a nossa amiga Tamara, que é a nora de Chico da São Francisco, que eu mando um abraço para a Tamara, né? Tem 6 descartados, confirmado foram 5 casos, né? Então, esses casos que foi notificado e foi feito exame do LACEN. Porém, a minha preocupação e a nossa é a subnotificação. Sim. Que as pessoas têm a doença, fiquem em casa guardado e não vai na UPA, não vai na atenção básica, não vai nos PSF, não procura os agentes comunitários de saúde, não procura as endemias para notificar a doença. Então é isso.
A subnotificação são prováveis casos, né? Isso não está dentro das estatísticas. É por isso que a gente está com um quadro ainda indefinido de como é que está a situação da dengue. Porque esse LIA que você falou aí, de menos de 1%, né? Isso foi antes das chuvas. A gente sabe que o mosquito Aedes aegypti, ele gosta de o quê? De água, né? E a água chegou depois da chuva e desse tempo quente agora, né? Desse tempo abafado. É o período ideal para a proliferação do mosquito.
Para você ter uma ideia, Almiro, o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e a febre amarela urbana. Ele, a fêmea, coloca os seus ovos em qualquer depósito, e esse ovo fica um ano lá.
Com um ano?
Um ano. Então, olha o que aconteceu com o Ipirá. Ipirá não choveu muito, muito tempo sem chover. Sim. E aí choveu agora, aí as pessoas tá aflitas, dizendo, tem muito mosquito em minha casa, tem muito mosquito na casa. Aí eles falam, cadê o fumacê, cadê a gestão? Gente, fumacê só existe para o estado, o município, que não está fazendo o seu serviço. Ipirá, o último LIA está 1.4, então está normalidade, a gente tem que preocupar se o novo LIA passar de 3, sim, aí a gente tem que preocupação. Né? Tem já uma cidade no Brasil que já está com fumacê, mas o fumacê acaba com a flora, a fauna e a flora do nosso país.
Você falou que o LIA, né, ele é feito de tempos em tempos. Quem é responsável por fazer essa coleta de dados? Aliás, eu queria que você dissesse para a gente aí quem são os responsáveis, né, desde os superiores até chegar aí nos agentes de endemias, quem são os responsáveis por combater a dengue no âmbito público?
Pronto. Nós temos a Secretaria de Saúde, nossa Keliane, que mandou um abraço, e as vigilâncias, né? A vigilância sanitária e a atenção primária. A atenção primária é Luana e Tiara, e a coordenação a vigilância sanitária é Edna Moura, e a vigilância de epidemiologia é nossa amiga Tamara. Beleza? Então, a vigilância primária é responsável pelos PSF e os agentes comunitários de saúde. Beleza? E a vigilância epidemiológica a responsabilidade é da vigilância epidemiológica. Os agentes, nós temos 42 agentes atuando em Pirá, e quem é responsável para fazer esse LIA são eles, em cada casa, em determinado tempo. O agente de endemias, ele passa nas casas das pessoas em dois meses. Então é por isso que a gente pede, clama à comunidade para tirar 10 minutos para cuidar da sua casa. Por favor, faça isso, porque os agentes de endemias vai passar em dois meses, certo? É bimestral. Então, a responsável, inclusive eu já falava isso antes, né? E o Ministério agora já proclamou, organizou e falou e mostrou que 70% da responsabilidade do Aedes são os moradores.
São os moradores.
E, porque o mosquito está na minha casa e na sua.
A notícia de hoje justamente dá conta disso, isso. Né? Três em cada quatro focos do mosquito estão nas residências, né? Estão nas residências.
Agora, e a gente ainda, homem, desculpa, o Residemias tem um problema que é as casas fechadas. Aqui em Pirá, por exemplo, aqui nós somos muito mais rural. E as pessoas têm casas aqui que só vêm uma vez por mês, duas vezes por mês, são pulseiros, e aí a preocupação do vizinho é essa, porque o mosquito Aedes aegypti, gente, ele só pica de dia. À noite não é Aedes, à noite é o culex, é o muriçoca comum.
É o pernilongo.
É o pernilongo. E de dia você vê uma muriçoca picando você, ele voa
baixo.
E para cima e para baixo. E você já conhece o Aedes, que ele é botafoguense, é Santos, é corintianos, preto e branco.
É preto e branco. É isso mesmo. Agora, Nonato, a gente está aqui, gente, conversando com o Raimundo Nonato, presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde aqui de Pirá, está trazendo informações importantes sobre a dengue aqui no nosso programa. E se você quiser fazer algum questionamento, né, o nosso zap está à disposição, que é o 99145-2141. Mas, Donato, eu queria falar a respeito, né, da vacina. Né? O governo federal anunciou que aprovou o uso da vacina contra a dengue, né, em clínicas particulares. Está começando aí a distribuir em algumas cidades do Brasil afora, mas essa distribuição em massa ainda não aconteceu. Você tem alguma informação de quando, né, um momento específico, o governo vai administrar essa vacina no poder público, assim, em massa para a população?
Amir, eu acredito que não vai demorar não, meu irmão, porque o índice está aumentando, né, em todo o país, já está morrendo gente, várias pessoas com dengue hemorrágica. Eu acredito que vai aumentar, sim, porque ele só dividiu para cidades que têm 100 mil habitantes, né, e o público ainda está, o alvo é crianças, né, então eu acredito que vai aumentar, porque está morrendo muita gente, está tendo muitos casos, muitos internamentos, né, e internamento dá gastos, né? Uma pessoa com dengue internada com hemorragia, ela fica quase 15 dias, um mês no UTI, e é gasto, entendeu? Então vai, não vai demorar não, vai sim, e a obrigação do governo fazer isso, porque está aumentando. Agora, eu volto a frisar, por favor, moradores, cuide da sua casa, chama a atenção do vizinho que a casa está fechada. Está na hora, porque tem cidades no Brasil aí que os agentes de endemias já estão quebrando cadeados e entrando, que pessoas deixam piscina aí, deixam tanques e viajam já está
quebrando. Você falou num ponto importante, Nonato, porque assim, vamos supor, eu estou lá no meu bairro, eu estou tomando conta da minha família ali, limpando o meu quintal, limpando todos os reservatórios ali que poderiam ser, né, foco do mosquito. Mas, de repente, a casa do meu vizinho está fechada e proliferando, né? Trazendo o mosquito para o meu lar, para a minha residência, né? Isso é um mal muito danado, né?
O mosquito Aedes aegypti, a fêmea, ela é muito inteligente. Logicamente, ela põe os ovos no recipiente aberto. E quando os ovos eclodem, vira larva e depois pupa e o mosquito alado sai voando, ele vai procurar sangue novo. Se não achar numa casa que está fechada, ele vai no vizinho procurar. Porque ele... Ele voa até 3 quilômetros. Então a fêmea está voando procurando sangue novo. É o meu, o seu, então ela está voando. Se ela está infectada, olha, graças ao Miro, como é a questão? O homem é o hospedeiro.
Sim.
O hospedeiro da doença é o homem. O mosquito ele só transmite de um para outro.
Sim.
Tem que ter um mosquito são, que vai picar o homem doente, um mosquito doente que vai picar o homem são. É a cadeia. Então, gente, é questão de consciência nossa. Vamos cuidar das nossas casas, porque se mosquito não achar criadouro, ela vai morrer. Mas se ela se achar vasilhas abertas, água limpa e parada na minha casa, na sua, ela vai proliferar e vai sair novos filhos dela já, fêmea, lógico, procurando sangue novo. Pode ser o seu, pode ser o meu, pode ser até o seu, viu, Almiro? Vamos ter cuidado.
Vamos ter cuidado, né? O cuidado começa em casa, gente. Começa aí limpando, né? E notificando, de repente, se tem uma casa fechada aí, pode fazer a denúncia aqui na rádio, né? Que a gente vai repassar essa denúncia aí para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde possa fazer aí o trabalho, né? Preventivo, né? Nessa casa em específico que está fechada, tá bom? Mas, Donato, me diga uma coisa, como foi que esse mosquito chegou aqui no Brasil, meu amigo?
Porque rapaz,
tá dando tanta dor de cabeça.
Ele é do continente africano. Lá, mais ou menos, pelas casas de 1971, ele chegou no Brasil através de navios negreiros, que vem escravos
de
ali.
Comércio,
no
né?
comércio, e vem chegou no Rio de Janeiro.
Sim.
E aí ele gostou do Brasil, por quê? O Brasil é um país tropical, chuva, sol, essa quintura caiu
bem. É o ambiente perfeito.
E as pessoas, né, nós, brasileiros, vacilando. Nós estamos vacilando, nós estamos perdendo mosquito, gente. Quantas vidas foram perdidas pelo mosquito, nós estamos vacilando. Então, quer dizer, se a gente vacilar para o mosquito, ele vai picar você, que é preto, branco, rico, pobre. Ele não escolhe a quem picar. E se você tiver dengue hemorrágica, você corre o risco de morrer. E ainda com a zika, com a chikungunya, né? Que ele transmite tudo isso.
E não é demais dizer, ontem no programa a gente trouxe uma informação da agência Rádio Web de que esse aumento de casos agora, né, pode causar o quê? Uma mutação no vírus. E a gente sabe que quanto mais o vírus se modifica, ele muda, né? Essa mutação pode gerar aí uma dificuldade de combate.
Exatamente. Porque a gente está falando que um mosquito pode picar de dia. Se ele tiver a mutação, picar à noite. Né? E se ele levar outro vírus. Então é isso que você está falando, né? A preocupação é essa. Então aqui a gente vamos fazer aqui o nosso papel de casa, certo? Porque a gente sabe que a gente teve muita gente de fora que veio visitar no final do ano, no carnaval. Alguma pessoa estava doente, mas só que aqui nós temos mosquito. O mosquito está aqui em nossa cidade. E quando choveu, gente, você perceba-se de dia, de 9 às 12, de 2 às 5, que um mosquito voando em sua casa. É a Aedes, é só pegar, matar e ver se não é preto e branco.
Perfeito. São 8h50 agora, 10 minutinhos para as 9 horas da manhã. Vamos ouvir aqui a população, né? Tem gente querendo participar com a gente nessa manhã de quarta, de quinta-feira, aqui no programa Conexão Chapada.
Na rua do Jaguarão, rua Joaquim Marques Leão, tem uma casa aqui na esquina, é fechada o tempo todo, o morador morreu, faleceu, então tem que mandar ver isso aí, porque nunca entrou agente de saúde aqui nessas casas, tem tanque no fundo, entendeu? Há muito tempo que essas casas estão fechadas, tem muito tempo aqui, muito tempo mesmo, mande mesmo vir passar aqui alguém para ver isso aqui.
Tá aí, a ouvinte preocupada, né, com uma casa, uma fábrica, segundo ela, que está fechada lá no Jaguarão, né, e é imprescindível que os agentes de endemias tomem nota, né, desse endereço, procurem o proprietário, né, para poder fazer o trabalho que é devido aí nesse local, né, Renato?
É isso, Almir. É a preocupação dos agentes de combate às endemias em relação a esses casos fechados, que não conseguem encontrar o dono. Eu acho, e já está acontecendo em alguns município do país, que a vigilância, né, com a justiça, já começa uma providência de que a gente pode invadir essa casa com autorização da justiça para fazer esse trabalho.
Pois é, a gente não está querendo causar terror, né, mas é porque, como a gente já trabalhou na área, né, a gente sabe que esse momento agora é o perfeito, ideal para a proliferação do mosquito. Choveu, né, acumulou água aí em vasos, pneus aí, em várias regiões, né? O morador ali se descuidou, não jogou essa água fora, pronto. É o criador ideal para o mosquito, ele vai se proliferar, ele vai começar a picar e vai, com certeza, gerar aí um surto de dengue, né? Aqui na cidade de Ipirá e em várias cidades que não se preparam para isso, né? E a população, obviamente, que tem aí um dever muito grande de cuidar, né, da sua casa e dos seus entes queridos. Vamos ouvir mais um ouvinte aqui participando do programa?
Bom dia, Marco Moreno. Marco Moreno, aqui é da Flor da Chapada, Maria Luísa, daqui da Flor da Chapada. Estou falando embolado que eu tive um AVC, agora dia 20 de dezembro, e fiquei no hospital, no hospital do, na UPA, e da UPA fui para Salvador, e agora ficou em recursos deles com o CRAS. Me dá socorro, me ajudar assim, sabe, que eu necessito de transporte para fazer as coisas. Desde 4 horas da manhã que eu estou aqui acordado, morrendo de dor de cabeça, dor nas pernas e no braço que está paralítico. Esperando a ambulância da UPA vir me pegar aqui para fazer um exame de laboratório, lá na UPA mesmo e outro lá no mais estácio, lá como é que chama, na saúde. E até agora nunca chegaram, já estou com a cabeça doente, estou aqui que não me aguento, passando por essa obrigação toda. O CRAS fala que vai me dar todo o suporte, até hoje nunca fez nada por mim. Estou aqui sofrendo, passando por isso.
Atenção, né? Atenção, CRAS aí, atenção, Secretaria de Saúde. A moça está esperando lá o veículo para fazer, né, o seu procedimento, e até o momento o veículo não chegou. Bom, a gente também tem informação do Malhador, Nonato. É, o pessoal lá do Malhador, quem está participando aqui é o Diomário, né? Está dizendo aqui o seguinte, que no Malhador tem vários terrenos muito sujos, com mato acumulado. Seria o caso de notificar também a prefeitura para fazer a manutenção desses terrenos?
Amir, em relação a isso, cada povoado tem seu administrador. Acredito que isso fica a responsabilidade desse administrador fazer essa informação para os donos, para poder dar a limpeza dos terrenos.
Perfeito. Ó, lá no Malhador, próxima quadra, tem dezenas de pneus jogados. Isso é um perigo, né? A ouvinte aqui, o Eduardo, aliás, Eduardo está dizendo aqui que lá no Malhador, próxima quadra, tem dezenas de pneus jogados. Isso é um perigo. Bom, não é nada demais dizer, né? Nunca é demais dizer que os moradores têm aí uma parcela de contribuição muito grande na prevenção. E como é que eu, na minha casa, Nonato, posso fazer essa manutenção para que o mosquito ele não se propague?
Não deixar criadores abertos, tampar os tanques, né? Fazer uma limpeza circuital, não deixar casca de coco, vaso de manteiga, vaso lá de sardinhas, qualquer coisa, qualquer recipiente que acumule água. As garrafas de boca para baixo, com pneu, não deixar pneu ao céu aberto, porque pneu é o mosquito gosta, sente o cheiro da borracha. É um criador perfeito para o Aedes aegypti. Aí o agente de Limias faz esse trabalho bimestral, os agentes comunitários de saúde também está. Inclusive, eu recebi a ligação agora da coordenadora Tamara, que está tendo uma intensificação. Sim. Em relação a isso. Os PSF já está todo organizado em relação à informação, a panfletos. Os agentes comunitários de saúde vão estar falando com as pessoas e o agente de Limias está fazendo seu trabalho. E a notificação, aquela subnotificação que eu falei, qualquer pessoa que tiver com sintomas da dengue, o sintoma clássico, pode procurar o posto de saúde, o agente comunitário, Eremias, para fazer essa notificação.
A até preocupação, a própria Secretaria de Saúde. A preocupação é justamente essa, né? As subnotificações, ou seja, a pessoa está ali sentindo algum sintoma relacionado à dengue, não procura, né, os postos de saúde, toma ali uma medicação para ver se baixa a febre, enfim, o que é errado. Você tem que procurar o posto de saúde, porque se for dengue, vai entrar na estatística e aí os trabalhos vão começar a se intensificar como se deve.
Isso, perfeito, amigo, perfeito. E aí as pessoas, bom, dor de cabeça, febre alta, você fica dengoso, procure com urgência, não tome remédio precipitado. Isso, olha, é uma coisa importante, amigo. Não tome nada que tenha AS. Não está com sintoma, não tome AS, gente, porque o AS pode ser que você vá ter uma hemorragia. E é perigoso.
Perfeito, perfeito.
É perigoso, perigoso.
Nonato, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Conexão. Acho que todos esses assuntos que você trouxe aqui são muito pertinentes. A população tem que se resguardar, tem que tomar cuidado, porque a dengue está aí, né? Os aumentos estão chegando em todas as cidades baianas e, obviamente, que aqui também. Vamos esperar o novo LIA, né? E a partir desse novo LIA, a gente vai trazer o pessoal aqui para falar mais vezes, né? E dizer como é que está a situação da dengue aqui. Muito obrigado.
Almiro, agradecer a você, a Rádio Pira FM. Estou à disposição. Quando quiser, qualquer assunto em relação à saúde, pode nos procurar, que a gente está aqui à disposição. Mandar um abraço para os agentes de combate às endemias, né? Que está aí na luta da dengue, os agentes comunitários de saúde, né? A galera do PSF, pessoal da saúde, a todo o pessoal de Pirá, agradecer a todos, né? Por estar ouvindo a gente e estar procurando a gente em relação a essa questão que é grave, que a responsabilidade da dengue não é só da gestão, é todos nós juntos, unidos, para combater o Aedes aegypti, que pode estar na minha casa ou na sua. Muito obrigado, estamos aqui à disposição.